Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Chegou aquela altura do ano, o Mundial de MotoGP vai começar, seja no próximo fim de semana no Qatar, e começamos também mais uma temporada destes podcasts MotoGP na Sport TV. Sejam bem-vindos. Aqui no estúdio tenho, como habitualmente, o Rui Matias, um pouco mais longe, mas aqui com presença virtual, temos o Rui Balmonte e também o Guto Nejaim, para fazermos aqui uma pequena antevisão daquilo que poderá ser a temporada 2024 do Campeonato do Mundo de Velocidade. É a 75ª edição deste campeonato, começou em 1949, portanto uma edição histórica, um ano histórico para o Campeonato do Mundo de Velocidade, e que começa sob a batuta da Ducati, que dominou também no ano passado com a conquista do título por parte de Pecco Bagnaia, e é uma das expectativas para este ano, poderá ou não repetir o título, conquistar o seu terceiro título em 2024. Obviamente que não pode descartar os seus rivais, não só os outros pilotos da Ducati, mas também pilotos de outros construtores presentes neste Mundial, e se calhar começava mesmo por aí, Rui Matias. Prognósticos, habitualmente é só no fim do jogo, não é? Mas
neste caso, no final das voltas.
Exato. O que é que pensas que vai ser a temporada de 2024, tendo em conta aquilo que aconteceu no ano passado, também aquilo que já vimos nos testes pré-temporada, também já lá iremos um pouco mais à frente falar disso. O Pecco Bagnaia vai conseguir defender o título? Vai ter mais dificuldades? Há mais candidatos a roubar-lhe esse título?
A Ducati vai conseguir defender o título. Vamos por partes. Em primeiro lugar, boa noite ao Rui, ao Guto, boa noite a todos vocês em casa. Deixar também as rápidas melhoras para o Sérgio Veiga, que não está assim tão bem, desde já rápida recuperação, e que voltes mais forte. Falando propriamente da temporada 2024, a Ducati saiu em grande, campeonato de construtores, campeonato de equipas, neste caso com a Pramac, campeões do Mundial de Superbike, Mundial de Supersport. Foi um ano de facto fantástico para a Ducati, e ao que tudo indica, e aquilo que nos deixaram, ou que nos deixou entender os dois testes, quer os da Malásia, quer os do Qatar, é que será mais um ano dourado para a equipa de Bolonha, seja com Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, agora Franco Morbidelli, Fábio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, ou os irmãos Marques, porque depois não são só boas motas, estamos a falar de 8 pilotos de categoria mundial. Salvo erro destes todos, só o Alex Marques é que ainda não venceu, se não me falham as contas. Portanto, é de facto um ano, acredito eu, ou mais um ano dourado da Ducati. Vamos ver se alguma das outras marcas consegue aqui aplicar alguma réplicazinha à equipa italiana.
Rui Balmonte, vamos ter mais uma Ducati Fest em 2024?
Olha, faltou aí um título ao Rui Matias. Boa noite a todos. A Ducati também ganhou as MotoE.
Exato. E vai ganhar outra vez este ano.
E vai ganhar outra vez este ano. Aí é garantido. Como o Pedro Acosta vai ser o rookie do ano em MotoGP, isso ninguém lhe tira. Não, eu acho que se olharmos para aquilo que aconteceu nos testes, e se olharmos para aquilo que aconteceu no ano passado, obviamente, que dizermos que não vai ser um ano da Ducati é quase um sacrilégio. Tudo aponta para que sim. Agora esperamos bem que não, que este 75º ano de MotoGP não seja um ano onde a Ducati domine, se bem que o domínio da Ducati depois acaba por ser também de alguma forma, não vou dizer esbatido, porque não é verdade, mas temos que olhar depois para o facto de termos muitos pilotos a vencer, temos um campeonato discutido até à última corrida, e eu acho que isso para mim é muito mais importante do que se estão todos de Ducati, se não estão todos de Ducati. A Ducati apostou forte no Campeonato do Mundo de MotoGP, os outros não o fizeram, e não podemos condenar a Ducati por isso, mas tudo aponta para que sim, que seja um ano de muita Ducati. Se bem que eu acho que vão acontecer também algumas surpresas ao longo desta época, com algumas das marcas, em teoria, mais pequenas a poderem intrometer-se na luta pelos primeiros lugares e a serem mais incómodas do que foram no ano passado, nomeadamente a KTM.
Muito bem, Guto, o Pecco enfrentou um desafio grande no ano passado, que foi defender o número 1, e fê-lo muito bem, porque revalidou o título. O desafio este ano é tentar o terceiro consecutivo. A verdade é que com dois títulos seguidos ele tornou-se no piloto alfa, chamamos-lhe assim, a juntar-se ao domínio da Ducati. Será que ele vai conseguir repetir o feito nesta temporada de 2024?
Bom, meus amigos, olha, feliz por estar com vocês mais uma vez aqui dentro do Mundial de MotoGP. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou ainda mais feliz porque arrumarei as minhas malas e estarei com os amigos em Portimão, já soube disso, então eu quero dar essa notícia logo no primeiro episódio.
Só gente
e
pensando.
Dizer que Portimão vai ficar pequeno com nós quatro. Essa é a primeira coisa.
Três.
Isso é muito mais importante
nesse momento do que o tricampeonato
do Pecco Bagnaia. Pronto.
O Matias não vem, Guto, o Matias não vem.
Por quê? Mas, porra, não é possível.
Mundial de Superbike. Catalunha. Adoro decidir
bem,
meter tudo ao mesmo tempo.
Tem um motivo mais do que justo. Tem um motivo mais do que justo.
Superbike. Mas depois, quando for Superbike aqui em agosto, o Matias vem também e pronto, e compensa.
Exato.
Vamos fazer força. Não tem problema, já compensa por aí, porque no ano passado ele estava. Mas, olha só, eu acho muito importante nós podermos discutir, dentro de 75 anos de Mundial de MotoGP, todas as mudanças que nós tivemos, especialmente nesses últimos 10 anos, onde nós tivemos um predomínio de Honda e Yamaha, e vimos algumas classes crescendo e algumas equipas crescendo também, nomeadamente a KTM, como o Rui disse agora há pouco, e ao mesmo tempo a própria Aprilia, que deu uma surpreendida em alguns momentos do campeonato. Agora, é claro, não dá para a gente tirar o poderio da Ducati, né? A Ducati vai ter duas equipas, a oficial e a primeira satélite, vamos dizer assim, né? Que é a Pramac com o MotoGP24, e teremos as outras equipas com GP23. E aí, nisso daí, entra o detalhe Mark Marquez, que vai entrar também como a GP23, vai estar como a GP23, mas ao mesmo tempo, são tantas as questões que nós temos que definir durante esse ano, até mesmo a questão da concessão, que eu acho que vai ser um ano em que a gente não vai olhar tanto para a questão de equipa, de que é a Ducati ou a Honda. É lógico, a gente sabe que tem a questão da concessão, uma coisa que foi muito batida no ano passado, o pessoal brigou por causa disso, e a Dorna ganhou a queda de braço com as outras, especialmente com a Ducati. Mas eu acho que a questão de nós olharmos os pilotos hoje em dia faz com que o campeonato tenha muito mais piada, tenha muito mais graça, que a gente saiba que o campeonato vai ser muito melhor.
Claro que sim, e já abordaste aí alguns assuntos que vão dar que falar esta temporada, nomeadamente o Marco Marques, mas já lá iremos. Abordaste também o assunto das concessões, é uma das grandes novidades para esta temporada. Foram criadas concessões como já existiram no passado, embora em moldes um pouco diferentes, já que o acesso às concessões é relacionado com os pontos no campeonato e não com o número de pódios como era anteriormente. Há quatro grupos, de quatro níveis de concessões, digamos assim, A, B e C, sendo que no A está apenas a Ducati, zero concessões. No último, no D, estão a Honda e a Yamaha, que têm o máximo de concessões possível, e no grupo C. No nível C estão a Aprilia e KTM, que têm apenas algumas concessões, se não me falha a memória, apenas no que diz respeito a pneus e número de pilotos wildcard.
Eu digo já, Ducati, classe A, fica com 170 pneus. Depois poderão apenas utilizar em testes o piloto de testes, neste caso o Michele Pirro. Podem três apenas circuitos. Utilizar três circuitos, 7
motor
a 8 motores por temporada.
Que estão congelados.
Mas aí acaba nas três primeiras, A, B, C, só a D é que pode continuar a desenvolver o motor.
Um e passa a aerodinâmico.
Exatamente. No contrário, neste caso vamos já passando para o último, da Yamaha e da Honda. São de 170 para 260 pneus. Qualquer piloto pode estar, não precisa de ser o piloto de testes.
Sim, podem ser os pilotos de
em qualquer circuito, 6 wildcards por ano e podem utilizar 9 a 10 motores e, como já tinhas dito, o desenvolvimento do motor é livre, assim como o pacote aerodinâmico.
Podem ter mais um.
2 por temporada. Diga-se passagem que
dois, sendo que um é descartado. Dois, sendo que um é descartado.
Exato.
Rapidamente.
Sim, 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 sim.
O pior vai ser descartado. Mas isso daí é a maior prova, e eu achei interessante porque eu fiz as mesmas anotações, Rui, e vi aqui, a gente acaba jogando para A e para D. Exato. A gente não passa no B e no C, né? Porque o D é
são
menos
extremos.
De 35% dos pontos, e o A é mais de 85% dos pontos.
O que revela muito do que vai, não neste caso na Ducati, mas o que vai na Honda e na Yamaha.
Exato, mas a questão que eu queria levantar era, tendo em conta, é verdade que nunca podemos tirar grandes conclusões dos testes de pré-temporada, mas a verdade é que, se alguma conclusão podemos tirar, é que está toda a gente mais rápida, foram batidos recordes, quer em Sepang, quer em Losail, mas a questão é, os construtores têm mais concessões, que estão no nível D, portanto Yamaha e Honda, têm aqui uma oportunidade de ouro, tendo em conta que, por exemplo, no que diz respeito aos motores, podem usar mais, ou seja, podem fazer, e não estão congelados, portanto podem fazer desenvolvimento ao longo do ano, têm aqui uma oportunidade de ouro para recuperar a competitividade que perderam nos últimos anos.
Sim, mas...
Porém, isso não ficou demonstrado nos testes de pré-temporada.
Mas é preciso ter em conta que este regime de concessões entra em vigor esta temporada. Ou seja, eu não acreditava desde já haver uma evolução tão grande por parte da Yamaha ou por parte da Honda para estes testes. Acredito que essa evolução vá aparecendo com o decorrer da temporada. Se bem que, diga-se de passagem, a nova moto da Honda é tudo menos uma evolução, é uma autêntica revolução.
Sim. Uma moto nova.
Sim, onde já vimos muito o conceito europeu aerodinâmico e não tanto o nipónico que ainda hoje vemos na Yamaha, mas ainda assim é precisar de dar um passo em frente. Eu chamo a atenção, como já tinha chamado no programa de antevisão, para as contratações que a Yamaha fez, sobretudo a nível pessoal. Foram buscar duas pessoas de extrema importância à Ducati. O Bartolini já esta semana deixou também a Ducati, era um dos braços direitos do Gigi Dallinha. Deixou a Ducati para se juntar a outro membro que também já se encontrava na Yamaha, e que, salvo erro, se não me falha a memória, está com a pasta, por assim dizer, da aerodinâmica toda da Yamaha, o Marco Nicotra, tenho aqui apontado. Para além da Yamaha, também a KTM se aproveitou e foi à Ducati buscar uma data de engenheiros. Portanto, a nível de concessões, acredito que nós possamos começar a ver, sobretudo após Nissan, que é onde normalmente as equipas fazem o tal descarte do pacote aerodinâmico, onde por norma trazem novidades, e aí sim acho que podemos começar a ver as marcas nipónicas a darem um passo em frente e também se calhar ver a Ducati a dar um passo atrás. Se nem as concessões, nem engenheiros, nem pilotos, nem ninguém conseguir dar a volta à casa, não sei.
Guto, em que é que estas concessões poderão alterar um pouco o status quo no campeonato? Conseguirão os japoneses recuperar o terreno para os europeus?
A questão é que eles fizeram isso para que Honda e Yamaha não saíssem. Num primeiro momento, nem que elas não fossem sair. Mas no primeiro momento, aquele susto de, ixi, vai dar algum problema? É para lá, vamos ver se isso aqui vai dar resultado. Eu acho que foi muito por aí. Agora, eu não sei, eu concordo com o Rui Matias, eu não sei se as duas estão prontas para fazerem grandes campeonatos, pelo menos dessa época para a próxima. Eu acho que a questão da aerodinâmica ainda é uma coisa muito embrionária para a Honda, e para a Yamaha deu um passo por causa de quem veio da Ducati, né? E então eu acho que há uma possibilidade, sim, por conta da quantidade de propulsores, dos motores para serem usados. Eu acho que pode ter uma certa ajuda. A questão é que as motas, dentro dessa pré-temporada, não fizeram o tudo que se imaginava, e aí a gente já entra de novo na questão piloto, porque nós temos um feedback melhor na Honda com o Luca Marini, por exemplo, do que com o Fábio Quartararo na Yamaha, que já entrou mais insatisfeito, já naquela cobrança de final, até porque está no final do contrato e tudo, e está doido para ir embora se a coisa não melhorar. Então nós temos umas questões que são pequenas, mas que ao mesmo tempo são essas as questões que fazem com que nós tenhamos sucesso ou não dentro de uma época. Isso daí é curto. Depois do tombo, isso fica muito curto. Depois da queda, isso fica muito curto. Quando você vai caindo gradativamente, ok, né? Como dizem aqui em Portugal. E no Brasil a gente fala ok. Mas quando a coisa chega nesse nível, em que cai de uma vez, como foi o caso em 2 anos, pá, caiu, eu acho que complica muito para você ter uma melhora que não seja gradativa. E eu não sei se as duas têm esse tempo tem essa questão gradativa para que elas possam se beneficiar.
Exato, e é isso que eu te pergunto, Rui Balmonte. Achas que esta questão das concessões poderá ter resultado já para a IAM e para a Honda esta temporada, ou achas que vai ser uma coisa mais a médio prazo e terá reflexo apenas na próxima temporada, por exemplo? Sendo que poderá também ser um pouco um presente envenenado, porque já sabemos que ainda, no final de 2026 vamos ter regulamentos novos e estas motos deixarão de ser assim. Portanto, teremos motos completamente novas.
Olha, eu acho que é mesmo isso que os japoneses estão a pensar. Vamos ter regulamentos novos no final de 2025 e acho que eles não vão gastar muito dinheiro, não vão investir muito no futuro próximo, pensando já no que poderá ser o próximo passo do Campeonato do Mundo MotoGP. Não lhes vai fazer sentido, até porque se fala em redução da aerodinâmica, fala-se em redução de cilindrada dos motores, e eu acho que eles vão ficar um bocadinho, entre aspas, à espera dessa mudança, e vão fazer força para que essa mudança aconteça, nomeadamente ao nível da aerodinâmica, que é onde eles perderam, e muito, com o assalto feito pelos europeus, e vai ser, não vou dizer 2 anos de estagnação, mas vai ser um período em que vão andar ali um bocadinho na meia maré, se assim posso dizer, à espera do novo regulamento e a preparar até já hipoteticamente esse novo regulamento para que depois possam regressar então de novo à ribalta e discutir taco a taco com os europeus as vitórias no campeonato.
Muito bem. Na pré-temporada, a caravana passou por Sepang na Malásia e por Losail no Qatar. Em ambos os circuitos os recordes caíram. As Ducati voltaram a estar em relevo. O melhor das não Ducati em ambos os testes foi o Aleix Espargaró com a Aprilia, num creio que foi quinto em Sepang e terceiro no Qatar. Ou seja, é um pouco, os testes foram um pouco o reflexo daquilo que, foi a temporada de 2023, porém nunca podemos descartar os outros construtores, a KTM, nomeadamente quando falamos do Brad Binder, que nos seus dias bons é um piloto que não larga o osso, quando lhe cheira está sempre ali, falta-lhe alguma consistência, mas de facto fez alguns bons resultados no ano passado. A Aprilia também está bastante motivada. No ano passado, a segunda metade da temporada, aliás, tal como tinha acontecido também em 2022, as coisas não correram de melhor maneira, pelo menos não
perto ao calor.
Exato, na ronda asiática, com os grandes prémios mais quentes, a Aprilia esteve com algumas dificuldades. Este ano tem uma abordagem um pouco diferente, já que a Trackhouse passa a ser de facto uma equipa satélite, com o Miguel a ter uma moto igual às de fábrica, portanto a versão de 2024 da RSGP. Portanto, temos aqui outra vez de novo, e falo de novo nisto, no domínio da Ducati, e embora não possamos tirar grandes conclusões, a verdade é que as coisas não pareceram estar muito diferentes daquilo que foi a temporada do ano passado. Porém, toda a gente teve que reagir para contrariar esse domínio da Ducati. Crees que se vai repetir aquilo que aconteceu no ano passado? Vamos ter a Aprilia mais forte, por exemplo, ou o Brad Binder mais regular do que foi em anos anteriores, não esquecendo que temos Marc Márquez com uma Ducati, o Franco Morbidelli, que embora se tenha magoado na pré-temporada, estará também aos comandos de uma Ducati, pilotos novos na Honda e na Yamaha. Portanto, temos aqui uma série de incógnitas que fazem com que as previsões não sejam fáceis de fazer.
Sim, e espero que tu acabas por ter razão na última parte, sobretudo, que tínhamos um Brad Binder motivadíssimo, mas regular, uma Aprilia capaz de saltar para os lugares de cima, sobretudo quando é pressionada, uma Honda ou uma Yamaha a renascerem das cinzas. Mas agora caímos na realidade, e a realidade mostra-nos que há 4 pilotos que foram capazes de bater o segundo 56 em Sepang, 4 pilotos com maquinaria Ducati, e não precisou de ser 2024, porque também há lá máquinas de 2023 metidas. E se formos falar no Qatar, o Peque Banhaia entrou no segundo 50, algo que há uns 2, 3 anos acharíamos que era...
8 décimas, creio que mais rápido ele que o recorde.
Ele
bateu
o recorde em 803 milésimos, salvo erro, não tenho a certeza, mas coloca quase 1.7, não, perdão, quase 170 milésimas no segundo classificado. Mas mais do que isso, mais uma vez o Pecco volta a fazer o que tinha feito o ano passado. E é interessante começarmos a acompanhar a forma como o próprio Pecco começa a trabalhar na pré-temporada. Foi um piloto que nunca andou ao ataque, deixa-se ir, faz o trabalho dele, faz o que tiver que cumprir, faz o que a equipa lhe manda. Nos últimos momentos ele aparece para dar uma machadada no coração de toda a gente e dizer que eu estou aqui, eu ainda sou o mais rápido e a qualquer momento eu venho cá buscar a coroa. Depois existe Marco Marques também, é um nome engraçado de estar a ser falado este ano para ser candidato ao título, quando o ano passado as coisas andaram tão tremidas, mas mais uma vez, a Ducati volta a ser o elo comum nesta possibilidade de voltar a entrar na luta pelos títulos, como qualquer piloto neste momento tenha uma Ducati. Nós vimos também o que o Fábio Di Giannantonio conseguiu fazer no final da temporada passada, que foi extraordinário e valeu-lhe inclusive um lugar na temporada para este ano. E o Marco Marques, apesar de em Sepang não ter estado ao seu melhor nível, vários problemas técnicos na Ducati da Gresini, sobretudo no período da manhã, no Qatar os primeiros dois dias marcados por mais problemas técnicos, uma queda no terceiro dia de manhã, mas à tarde já estava completamente à vontade e a dizer que já se sentia em casa em cima da Ducati, que ainda tem uma ou outra diferença, sobretudo no controle da traseira em curva, que sendo que a Honda até conseguia ser melhor, mas porque era mais lenta, não tinha uma saída de curva tão forte como tem na Ducati, aliás, e a pouco e pouco começou a ganhar ritmo, começou a ir crescendo na tabela, começou a sobretudo tornar-se num cronómetro volta a volta, que também é bastante importante a questão do ritmo, e chegou ao final dos testes do Qatar sendo o quarto mais rápido, o mais rápido se formos olhar para a maquinaria não 2024. Quanto à Aprilia, só mesmo para terminar, a Aprilia precisa desesperadamente de trabalhar nos problemas com o calor. Na Malásia voltaram a ter dificuldades, sobretudo no período que vai desde o início da manhã até à última hora e meia, diria eu, de treino, porque depois, começando a ficar mais fresco, o asfalto também começa a ficar mais fresco. A Aprilia volta a desenvolver, basta vermos os tempos noturnos ou no final do dia no Qatar para perceber que tem muita potência, tendo a Trekhouse ao lado, o Miguel com a maquinaria 2024, não se sabe quando Raul Fernandes também poderá ter a maquinaria 2024, com toda a equipa técnica a ajudar por parte da Aprilia, e por vermos constantemente Justin Marques e Máximo Rivel ao lado, com o David Brivio agora a comandar as tropas, eu acredito que a Aprilia tem tudo para crescer, se calhar aquilo que falta à Yamaha, por exemplo.
Rui Belmonte, quem é que achas que poderá bater o pé à Ducati esta temporada, sendo que também no pelotão Ducati há nomes novos, não novos no campeonato, mas novos aos comandos de uma Ducati, e falo especialmente de Marco Marques.
Olha, falando de Marco Marques, há quem fale quem diga que o Marco Marques está novamente com problemas no braço. Se é verdade, se é mentira, vamos ver ao longo do campeonato. E vamos perceber isso também naturalmente no Qatar. Não nos podemos esquecer que quem ganhou no Qatar nas duas últimas corridas foi a Gresini.
Exato.
Com o Bastianini e com o Fabio Di Giannantonio. Portanto, a Gresini sabe o que é preciso para ganhar no Qatar, porque são eles os vencedores das duas últimas corridas em Lusail, mas a grande questão vai ser sempre o Marco Marques. Será que o Marco Marques vai conseguir? Será que o Marco Marques está bem? Será que o Marques não está bem? Porque quando começa a surgir algum fumo, normalmente é porque também algum fogo existe. Obviamente que a Ducati parte na linha da frente, falta saber o que é que a KTM consegue ter ou não, mesmo olhando para aquilo que o Brad Binder e o Jack Miller fizeram. O Rui explicou aí de forma perfeita o potencial que a Aprilia pode ter, até com o facto do Miguel ter uma moto 2024 também. A minha dúvida na questão Aprilia é: será que eles querem? Será que eles estão preparados para? Porque tem sido sempre nos momentos mais críticos que eles têm cometido erros, e continuamos a ter uma moto que é afetada por problemas no calor. Todo o calor que anda à volta do motor e do chassi acaba por estragar todo o equilíbrio do conjunto. Eles bem tentaram encontrar a causa, a solução, o que seja, nos testes em Sepang, que vimos várias imagens do Miguel a rodar em conjunto com o Aleix e com o Maverick, mas também vemos que o Aleix depois de repente tirou um coelho da cartola e é rápido numa série de voltas para estar entre os primeiros no final do dia de testes. Falta saber a consistência que eles podem trazer ou não. A Ducati parte na linha da frente, isso não temos qualquer dúvida, por tudo aquilo que fez nos últimos anos e pela quantidade de motos que tem e os pilotos que tem. Os dois primeiros do campeonato lutaram até à última corrida e vão estar com motos iguais, portanto há ali também umas contas a acertar entre Jorge Martin e Pecco Bagnaia, em especial entre Jorge Martin e a Ducati, porque também já há quem coloque no próximo ano Jorge Martin na Honda, ao lado do Luca Marini, e o Joan Mir a ficar sem moto. Portanto também falta saber tudo isso. Sabemos já que o Pecco parte com um contrato assinado até ao final de 2026, portanto essa questão
e que a Ducati,
também já
havia... Deixa-me só interromper-te, e que a Ducati está muito interessada no Fermín Aldeguer.
Alguém tem que substituir. Sim, o Martin na Pramac.
Há quem diga já que o Fermín também já tem papel assinado, ou pelo menos já assinou o Fermín, falta só Aldeguer para passar para a Pramac em 2025, ou seja, se isso tudo é verdade, então é quase que evidente que o Jorge Martin pode estar de saída. Isto também se o Franco Morbidelli, porque também já há quem fale, estiver em condições para continuar a pilotar, porque depois da queda aqui em Portimão há quem diga que o Franco pode estar também ali por um fio, digamos assim, porque o embate terá sido muito mais problemático e a lesão muito mais problemática, e por isso ele não fez os testes, do que aquilo que originalmente se pensou. Falando daquilo que pode acontecer em pista, vamos ter a Ducati a partir na frente, isso vai ser garantido, com aquela reta gigantesca de Lusail, é muito provável que a primeira linha seja Ducati e a segunda linha quase Ducati, isto se não houver um Brad Binder a puxar um coelho da cartola e a conseguir fazer um bom tempo, e a Honda e a Yama vão sofrer um bocadinho em Lusail, e vai ser a KTM a Aprilia com a responsabilidade de tentar bater o pé à Ducati, mas eu acho que a Honda e a Yama vão sofrer um bocadinho e acho que pelo menos na primeira fase do campeonato eles vão penar um pouco, porque as pessoas que foram colocadas na equipa, especialmente na Yama, o seu trabalho só vai começar a ser efetivo um pouco mais para a frente, porque só agora pegaram na dificuldade que é M1 e também do lado da Honda RC213V.
Exato. Guto, quem é que achas, na tua opinião, que será capaz de bater o pé ao pelotão Ducati, tendo em conta os nomes sonantes que estão neste momento aos comandos da moto italiana? E tal como perguntei ao Rui Belmonte, pergunto a ti também o que conseguirá fazer o Marc Márquez, apesar de não ter uma moto de 2024, mas já vimos que a versão anterior também é uma moto competitiva.
É verdade, a moto é competitiva e o Márquez tem a seu favor um querer muito maior do que o que acontecia desses últimos dois anos, especialmente porque o Rui Belmonte falou uma coisa agora muito interessante. Aliás, os dois Ruis falaram coisas muito interessantes a destacar. E como eu tenho o privilégio, geralmente, de pegar os últimos comentários, eu vou filtrando, vou ouvindo para eu poder falar. E eles falaram algumas coisas interessantes, nomeadamente essa questão da imprensa começar a falar sobre as cirurgias do Marc Márquez no braço. Foram 4 cirurgias no braço. Afora o problema de visão dupla do Marc Márquez.
Sim.
Foi uma coisa, né? Foi uma coisa que aquilo ali parecia assim. Todo mundo sabe que foi o mordomo que matou, mas ninguém chegou ali para poder prender o mordomo. Já sabem que existe aquele problema, já sabem que a questão está ali, mas nunca chegaram ali para dizer: escuta, e este problema aqui? Não. Sempre foram as operações no braço do Márquez. Então o Márquez já deu uma declaração dizendo o seguinte: olha, eu estou 2 anos sem ganhar nada, então não esperem que eu vá lutar por título. Se é uma declaração deverasmente humilde do Marc Márquez, que bonito, que coisa mais linda, mas eu, pelo que eu conheço, e todos nós conhecemos do Marc Márquez, no bom sentido da palavra e na forma competitiva de ser, de um cinismo muito grande do Marc Márquez ele falar isso, porque o Márquez é um piloto que vai ao limite do limite do limite. E isso foi problemático para ele e foi problemático para vários outros pilotos. Sabemos bem que, inclusive, o próprio Miguel, houve um problema com ele no ano passado com isso, justamente pelo Marques sempre querer ir ao limite do limite do limite. Isso, para ele, ele quebra um braço, ele mesmo se contunde, ele mesmo quebra a moto, ele mesmo acaba com a corrida, quando não acaba com a corrida dos outros. Bom, isso é Marques, ok? Falamos do Marques aqui, acho que o Marques tem uma condição, sim, de talvez não brigar por um título, mas eu acho que o Marques mesmo tem que, de verdade, para dentro dele, ele dizer assim, não, eu quero brigar por vitórias. Não é isso soltar porque eu não... Marques, não. Não, porque a gente não acredita em você. Pronto e acabou. Você está mentindo. Fim. Você quer ganhar tudo. A gente sabe como é que o Marques é competitivo. E ele está dentro de uma moto maravilhosa. Essa moto 2023, ela pode deixar a desejar a 2024 da Ducati. Mas ela não vai deixar a desejar a 2024 da Aprilia, não vai deixar a desejar a 2024 da KTM, da Honda e da Yamaha nem se fala. Então, eu acho que, talvez eu esteja me estendendo aqui, mas porque foram bons comentários realmente eu quis abrir um pouco mais relativamente a isso. Com relação à Honda e à Yamaha, o Rui Matias tocou num ponto interessante sobre a saída de curva da Yamaha, da Honda, perdão. A gente sabe que a gente tem um circuito em que tem uma das maiores retas do campeonato, 1.068 metros, quer dizer, mais de um quilômetro de extensão. Talvez perca aí, não sei se para Malásia, talvez perca para Malásia e só para Malásia. Ah, creio eu que sim. Mas enfim, embora a gente tenha um circuito em que a reta é muito grande, da largada até a curva 1 não é. São mais ou menos uns 400 metros. Então, quem vem, como vem a Ducati, e tem a saída forte de curva, o que prejudica na 1 especialmente, para equipas como a Yamaha e a Honda, que hoje em dia não tem tanta velocidade, pode ser que, para a Honda especialmente, que foi o que o Rui Matias falou, beneficie no sentido de retas muito pouco longas, com muita velocidade, muita potência. Como vai ser a saída de curva dessas equipas? Como que nós vamos ver a saída de curva de equipas fortes como a Ducati? Mas isso é um ponto muito pequeno. Eu acho que o ponto principal é que a gente sabe que é uma pergunta que acaba por ser retórica, porque a gente sabe que a Ducati é a grande favorita para 1, para 2, para 3, para 4 e para 5. Como vão vir as outras? Nós falávamos agora da Aprilia, né? Só para encerrar e peço desculpas até por eu me estender mais uma vez, nós falávamos com relação à Aprilia e o Rui, os dois Ruis falaram com relação ao superaquecimento do motor. Eu queria ver a Aprilia, porque a Aprilia, ela é a maior vitoriosa dentro de Losail. 12 vitórias tem a Aprilia, em 125 e 250. Entre 2004 e 2011, e ponto e acabou. Agora, eu queria ver a Aprilia hoje, com todo esse problema de superaquecimento, na altura de 2004 e 2009, que não existia iluminação, em que era 45 Sim. graus para cima de pista. Ali, agora, aí eu queria ver. Agora, com 22 graus e meio de pista para o fim de semana, pode ser que seja uma coisa ilusória. Oh, a Aprilia. Não. É um campeonato inteiro pela frente. São 42 corridas, meus amigos. 42, malta. É muita coisa.
É verdade. Sim, algumas dessas dúvidas talvez fiquem pelo menos meio esclarecidas a partir do próximo fim de semana, com o Grande Prémio do Qatar, que começa na sexta-feira, com os treinos a começarem às 11 da manhã da sexta-feira. Falámos muito da Aprilia, continuamos a falar da Aprilia, mas da equipa satélite Trackhouse, uma nova equipa
no MotoGP,
em MotoGP, que vai substituir a RNF, a criptodata e a RNF, cuja telenovela parece ainda não ter acabado, porque parece que vai mesmo haver, houve conversações à porta fechada, mas aparentemente...
comunicados pelo WhatsApp, é aquelas coisas tão perfeitas, não é, Vitor?
A telenovela não acabou, porque aparentemente acabaram por os romenos não estar satisfeitos com as negociações, e acho que vai avançar tudo para o tribunal, mas... Já não estão no paddock, e quem lá está agora é a Trackhouse, portanto o Miguel está incluído nessa equipa, rodou com a RSGP 2024 nestes testes de pré-temporada. Uma coisa que salta à vista é que parece haver uma muito maior motivação, não só por parte da equipa, do próprio proprietário, que está altamente motivado e bastante emotivo até com a entrada, e falo de Justin Marques, com a entrada no Mundial de Velocidade. Por outro lado, o Miguel passa a contar com uma moto de fábrica, embora esteja nesta equipa satélite, portanto temos aqui bons indicadores de que o Miguel poderá fazer a temporada que nós esperávamos que ele tivesse feito no ano passado e que não aconteceu por todas as condicionantes que nós sabemos, não é? As quedas, os acidentes, as lesões, os problemas técnicos e tudo mais.
Sim, é sem dúvida uma temporada de enorme expectativa para o Miguel, mas vamos manter os pés na terra, não esquecendo que há 8 Ducatis.
Ele foi muito cauteloso na antevisão deste prémio. Ele disse, talvez 10 primeiros.
Este manter os pés na terra não é certamente para ele, é mais para nós e para quem nos ouve lá em casa. Não esquecendo, há 8 Ducatis, há 2 KTM de fábrica, há 2 Aprilia de fábrica, há 2 Honda de fábrica, há 2 Yamaha de fábrica. Continua a haver equipas de fábrica e um top 10 é um grande resultado. Lembrando sempre que um top 10 no final de uma corrida significa que entre os melhores pilotos do mundo, neste caso o Miguel, terminaria entre os 10 primeiros. Eu sei que nós portugueses temos a tendência de achar que se não vencermos não
somos. Os brasileiros também, não se preocupe com isso, é familiar. Eu costumo... O segundo é o primeiro dos últimos.
Era isso que eu ia dizer,
eu gosto de utilizar uma expressão
não dá.
E ainda bem que o Guto disse isso, que assim acho que me dá permissão, mas há uma expressão do Galvão Bueno que eu gosto muito de utilizar, neste caso faço aos brasileiros, mas se aplica aos portugueses, que é, nós não gostamos de nenhum desporto em específico, nós gostamos sim é de ganhar. Se a gente ganhar, nós estamos sempre felizes. Mas é preciso ter os pés bem assentes na terra. Como tu disseste bem, o Miguel Oliveira passa da geração de 2022 para a geração de 2024. O único contacto que ele teve com a geração de 2023 foi nos testes de Nissan, e onde ele próprio ficou extremamente satisfeito com a moto, mas teve pouco tempo para poder aproveitá-la. O Raul Fernandes acaba por ter aqui apenas um passo mais pequeno, vamos chamar assim, para dar na adaptação até à moto de 2023. Eu não tenho a certeza do que vou dizer, e se algum dos meus senhores tenha, peço que ajude, porque ficámos todos muito alarmados com os testes na Malásia por parte do Miguel. Salvo erro, Miguel rodou com o motor de 2023 da Aprilia. Terá sido uma das questões que também levou a haver ali se calhar um atraso maior face à tabela de tempos, para além de tudo aquilo que ele andou a testar. Ele foi uma autêntica lebre de testes, de um rato de laboratório da Aprilia ao longo de todos os testes.
Inclusive eu creio que ele nem sequer chegou a fazer uma simulação de corrida.
Não, e não fez, eu salvo erro, as declarações dele após a Malásia, ele próprio admite que não chegou a fazer nenhum time attack, tal como não tinha feito no primeiro dia do Qatar, que foi sobretudo aprendizagem, adaptação, colher dados para a Aprilia, e nós podemos ver os vórtex que foram utilizados para medir a pressão e o fluxo de ar que nós já conhecíamos da Fórmula 1, mas agora também vemos a aparecer no Mundial de MotoGP. Curiosamente, na moto do Miguel, ele termina os testes do Qatar com a 12ª marca, consegue rodar em 1:51.836, o que não deixa de ser um excelente tempo, dado todo este progresso que eu acabei por falar anteriormente. Tem uma equipa capaz, tem um chefe de equipa fantástico no David Brivio, um regresso aclamado ao Mundial de MotoGP. O Justin Marques está no desporto motorizado porque gosta de desporto motorizado, não está aqui para ganhar dinheiro, não está aqui para, obviamente também quer expandir a sua marca, mas não é o principal objetivo dele. O principal objetivo de Justin Marques é entrar e competir. Ele gosta disto, ele quer tentar levar mais do MotoGP para os Estados Unidos, quer ter mais grandes prémios nos Estados Unidos, quer impulsionar novamente e dar novamente a força que os Estados Unidos também tinham dentro do Mundial de MotoGP não há muito tempo. Tu ainda há pouco no programa de televisão falavas no Wayne Rainey, no
Randy Mamola.
Não, Randy Mamola é australiano.
Americano.
É americano. Esquece, estava. Pois quanto lá foi?
Randy Mamola, Wayne Rainey.
Não tem a ver.
Sim,
com
Wayne
isso.
Lawson.
O Kenny Roberts, pronto, uma data deles, tem um campeonato nacional fantástico, que poderá também ganhar novos palcos com a ida do MotoGP mais vezes aos Estados Unidos. Portanto, é tudo mais do que motivos para acompanharmos o Miguel Oliveira nesta nova aventura americana, neste novo rodeo, eu acho que lhe podemos chamar assim, e sem dúvida temos de estar cá para o apoiar.
Guto, fica a sensação, não sei se concordas, que há aqui uma abordagem completamente diferente por parte da Trackhouse e mais concretamente do Justin Marks do que havia anteriormente com a criptodata RNF e o Ovidiu Toma, que era a face mais visível da empresa romena. O Justin Marks está, como dizia o Rui, muito mais envolvido com a competição, com vontade de participar, e algo que parecia não acontecer no ano passado com os responsáveis da criptodata, e eu fiquei especialmente com essa sensação no último grande prémio do ano, quando eles falaram que não queriam ter a ver com a parte esportiva da coisa. Há aqui uma abordagem completamente diferente e que pode ser muito mais benéfica para os pilotos que têm que arriscar o pelo em pista do que anteriormente.
Sim, sim. E a questão principal, assim, o Justin Marks, ele é um entusiasta da velocidade, né? Porque ele já tem há muito tempo uma equipe dentro da NASCAR. Também tem pilotos que não só pilotaram Copa NASCAR, mas pilotaram também a Truck. Então, é um empresário da velocidade. É alguém que insiste em investir na velocidade. E viu uma ótima oportunidade de investir nas duas rodas, numa equipa em que já tem pilotos experientes, que nomeadamente é o caso do próprio Miguel Oliveira, pilotos vitoriosos, que nomeadamente também a gente pode pôr o Miguel Oliveira nisso, e tanto que ele presenteou, e eu acho que é um grande presente ao Miguel, uma coisa é nós percebermos, inclusive, como jornalistas e não como adeptos, né, como torcedores, de que o Miguel pode ser campeão do mundo, ou o Miguel pode ganhar 5, 6, 7 corridas, mas o fato de nós termos essa questão do Rui Matias, cheguei em décimo, estou entre os 10 melhores do mundo, é exatamente isso. O Galvão Bueno, você citou o Galvão Bueno, achei interessante, eu trabalhei com o Galvão no ano passado diretamente no canal do Galvão Bueno no Brasil, fazendo a Stock Car, e tive uma relação mais próxima com o Galvão, e eu acho que esse Galvão que tu dizes aí, esse Galvão, ele ficou numa época assim de senanização, digamos assim, onde nós tínhamos um Ayrton Senna a vencer tudo e uma seleção brasileira a vencer tudo, porque quando o Senna morreu em 94, né, 1º de maio de 94, a seleção brasileira tinha acabado de ser, pouco depois, de ser campeão mundial depois de 30 anos. Né, de 34 anos sem ser campeão mundial da Copa do Mundo. E como Portugal, né, que Portugal tem os três Fs, né, que é futebol, Fátima e Fado, o Brasil também tem o seu futebol muito, muito ligado, e a velocidade ajudou muito isso com Ayrton Senna. Então o Galvão ficou muito preso a esse conceito de não podemos perder. Eu acho que hoje, como nós não temos um investimento muito forte, como nós tínhamos antigamente, em quatro rodas, em duas rodas nem se fala, é muito difícil, né? Mas temos aí o Diogo Moreira, que acabou de entrar para a Moto 2, e desejo toda a sorte do mundo ao nosso cão raivoso brasileiro, nosso camisa número 10, para que ele possa ser muito feliz na Moto 2. Paciência, hein, Diogo? Paciência. Mas falando sobre essa questão, eu acho que o Justin Marks, ele tem tudo para levar o entusiasmo norte-americano, e que eu acho que faz falta na MotoGP, porque nós tínhamos dois circuitos, porque tínhamos um circuito que é icônico na MotoGP, que é o circuito de Laguna Seca, embora não tivéssemos as categorias
que estão em risco de desaparecer.
Sim, eu torço muito para que regresse. É um circuito pronto, né, Malta? É um circuito pronto para receber a MotoGP.
Não há condições. Guto, vou-te pedir um favor, só um favor, já o ano passado pedi. Não comeces com o tradicional queremos de volta a Laguna Seca. Porque é impossível. Não há condições de segurança.
Já vale pelo circuito inteiro.
Concordo, subscrevo 100%. Mas não dá.
Sim, e não vai acontecer.
Não há, está mesmo lá em casa, não há Laguna Seca.
Vocês querem é o Brasil em 2025, depois que o Viegas falou. É isso que vocês querem. Eu só quero saber aonde. Fala para mim aonde, que Goiânia está lá à espera.
Não é Brasília?
Não vai rolar.
Como está Brasil?
Vamos ver.
É.
Rui Belmonte, Trackhouse. Trackhouse fez uma contratação de gênio, que foi ir buscar o David Abrivio, um homem com muita experiência. Aliás, tem mais títulos do que alguns pilotos conquistados nas suas várias facetas ao longo da sua passagem pelo paddock. Regressa ao paddock com a Trackhouse, um homem muito experiente. Levou vários construtores e vários pilotos a conquistarem títulos. E foi uma grande contratação e uma grande mais-valia para esta nova equipa.
Bem, vamos por partes. Eu não sou tão romântico como o Rui Matias em relação à Trackhouse. Acho que o Justin Marques está no MotoGP para ganhar dinheiro, porque ele é um empresário, ponto. Acho que o Miguel tem uma moto 2024, é a minha opinião, porque estaria, por contrato, definido que ele teria uma moto 2024 no segundo ano. Acho que é essa... esse o fator principal que mais pesou no facto do Miguel ter uma moto 2024 e o Raul Fernandes, por exemplo, não ter. O entusiasmo norte-americano para o campeonato, sim, concordo a 100%, faz todo o sentido ter uma equipa americana. Agora, eu acho que o objetivo do Justin Marques, para já, porque não estava sequer previsto na cabeça do Justin Marques entrar este ano, o Justin Marques queria entrar, mas não era já, e acabou de repente por ficar, entre aspas, com a criança nas mãos. Portanto, o objetivo do Justin Marques é claramente haver uma porta também para os pilotos norte-americanos poderem vir regressar ao MotoGP com todas as condições. Portanto, tanto o Miguel como o Raul Fernandes poderão estar, entre aspas, a prazo na Trackhouse. Isto... e servem, porque têm um contrato com a Aprilia, e o Justin Marques teve, entre aspas, que ficar com a criança nas mãos, e teve que ficar com os dois pilotos, porque eles são pilotos da Aprilia, e a Aprilia não teria onde os colocar. Portanto, o Justin Marques teve que se aguentar com isso, tal como teve que se aguentar, e ele próprio já o confessou, que em meia dúzia de meses, de dias, de semanas, teve que preparar tudo para vir para o MotoGP, porque não estava nos planos do Justin Marques e da Trackhouse vir já. Era um objetivo com um prazo mais longo para se concretizar. Portanto, acho que para já... apesar de termos um David Brivio, que é sem dúvida fantástico, e ainda bem que o Miguel vai ter a oportunidade de trabalhar, e o David Brivio, acima de tudo, vai ter a oportunidade de trabalhar com o Miguel, porque acho que quem vai ganhar muito é o David Brivio em trabalhar com um piloto como o Miguel e como o Raul Fernandes, mas obviamente que puxamos a brasa ao nosso e em trabalhar com o Miguel. Portanto, eu acho que isso vai de alguma forma ajudar a esconder alguma debilidade que possa existir nesta Trackhouse. Não nos podemos esquecer que muita gente da Trackhouse, em termos técnicos, é aquela que estava na RNF. Vamos perceber agora se estavam desmotivados por todos os problemas que havia com a criptodata RNF e com tudo aquilo que aconteceu, especialmente na segunda metade da época. Sob a batuta do David Brivio, acredito que as coisas corram de uma forma completamente diferente, maior proximidade também com a Aprilia, mas vamos ter que... perceber como é que vai funcionar a equipa e a relação entre os elementos da mesma. O David será, sem dúvida alguma, a linha que vai ajudar a cozer todos uns aos outros e a torná-los mais coesos e mais agarrados. Depois, e para fechar, em relação ao Miguel ser o décimo e estar entre os 10 melhores do mundo, para mim só está 9 lugares atrás, porque ou é para ser primeiro ou não é. E tem que ser com esse espírito, e é com esse espírito que todos os pilotos entram em pista. Não nos vamos resignar, não nos vamos entrar. A gente sabe que são muito poucos, existem 22 pilotos de MotoGP no mundo e 2.500 ou quase astronautas, ou seja, há uma grande diferença entre ser piloto de MotoGP e ser astronauta, mas não nos vamos resignar sempre em sermos abaixo de primeiro. O objetivo do Miguel não é outro senão esse. Se é real ou não, isso já é conta de outro rosário, mas eu acho que temos que, ao mesmo tempo que damos o benefício da dúvida depois dos testes ao Miguel, temos que ficar, e eu confesso que até àquela volta que ele fez no final de Losail, que o colocou em 12º, estava a ficar preocupado, porque não estava a ver sair dali nada, apesar de lhe dar o benefício da dúvida de poder estar a testar e a trabalhar em prol da equipa e da marca, porque sabemos perfeitamente que o Aleix Espargaró é daqueles pilotos que tu amarras a suspensão e ele vai para a pista e diz que a moto está excelente, soltas a suspensão, parece a mola de um colchão, e ele vai para a pista e diz que está excelente, e tira ali uma volta canhão, mas depois também não consegue trazer consistência para uma corrida, portanto, aquele tempo do Aleix, será que vale só uma volta, será que vale 10, será que vale 20, tenho que perceber também neste primeiro fim de semana, mas tem coisas boas a Trakals vir para o MotoGP, tem, não será para já para termos um segundo grande prémio nos Estados Unidos, até porque só Indianápolis tem homologação para receber MotoGP além do cota, portanto a única hipótese seria Indianápolis, Laguna Seca, como o Rui Matias diz, esquece Guto, está
que
fora.
Que pena, que pena!
Está fora de questão. Brasil, gostava muito que o Brasil voltasse a receber um grande prémio, mas não sei se o Jorge Viegas já começou a obra ou não, porque ele é o único que sabe disso.
É o único que fala isso. Portanto, eu procuro, eu pergunto, eu pego o telemóvel, ligo, cadê? Ninguém
sabe disso. Acho que o Diogo Moreira vai fazer uma excelente primeira época de aprendizagem em Moto2. Nós estamos a esquecer-nos, estamos a falar muito de MotoGP, a revolução este ano vai ser em Moto2 e Moto3. Basta olhar para os tempos que as motos Moto2 e Moto3 estão a fazer com os pneus da Pirelli. Exato. Essa para mim é a grande revolução do paddock neste ano 2024. A Pirelli chegou e arrasou.
Exato, e vamos ver isso já a partir do próximo fim de semana no Qatar. Vamos, um último assunto para terminar este podcast, que é o Pedro Acosta. Fez furor nas categorias por onde passou, a levantar grande expectativa para 2024, vai ser o único rookie desta temporada, aliás, à semelhança do que aconteceu com o Augusto Fernandes no ano passado, mas eu creio que há muitas mais expectativas em relação ao Pedro Acosta este ano do que em relação ao Augusto Fernandes no ano passado. E os testes não foram nada maus para o Pedro Acosta. O que é que vai ser o Pedro Acosta nesta temporada de estreia? Para já tem recebido montes de elogios. Toda a gente que fala do Pedro Acosta é para dizer bem.
Isso é pergunta do milhão. O Acosta foi campeão por onde quer que tenha passado. Em alguns casos dominou. Esteve de forma perfeita no shakedown. Termina no top 10 na Malásia. Verdade seja dita que já estava mais habituado a rodar na Malásia do que propriamente depois no Qatar com uma MotoGP. Mesmo assim, no Qatar termina dentro do top 15. O que eu acho que nós temos que ter noção no Pedro Acosta, dados os testes dele, é olhar para a folha do lap chart, do volta a volta do Pedro Acosta, e perceber se aquilo é um piloto, um ser humano ou uma máquina. Porque é demasiado perfeito, é demasiado certo a bater exatamente onde quer. As simulações de sprint do Pedro Acosta são absurdas. Eu gostava de ser uma mosca para estar dentro das boxes, junto dos técnicos analistas, da malta que olha para os dados com olhos de ver e não como nós, meros espectadores e adeptos, e pensar o que é na cabeça daquela malta, olhar para um miúdo acabadinho de sair do Moto2, jovem, que pega numa moto grande pela primeira vez e está a fazer... está a ser um autêntico relógio. E vamos lá ver se o Pedro Acosta, com o apoio certo, este ano não poderá, eu não digo vencer, mas chegar ao pódio. Porque é muito, é como se costuma dizer, é menino para isso.
É menino para isso, Guto. Conquista pódios no primeiro ano de MotoGP, o Pedro Acosta.
E hoje está tudo muito rápido, né? Já de uns anos para cá, acho que desde a entrada do Mark Marques, que teve essa revolução, eu acho que a coisa vem muito mais rápido do que a gente imagina. A gente vê pilotos que não imagina que vão vencer e de repente... E não são pilotos tipo o Cal Crutchlow, que ficou anos, ou, por exemplo, o Petrucci, que demorou não sei quanto tempo, ou o Colin Edwards, que rodou 200 GPs e não ganhou nenhum. Eu digo que é uma coisa assim, essa explosão, né? Essa coisa de esse foguete que a gente vê que sai, que vai embora e aquilo assusta, chega a assustar, porque olhas o tempo, olhas a moto, olhas o desempenho, olhas como o piloto se comporta. De repente, tu dizes, pá, isso aqui é um outro monstro que vem por aí. Então, eu acredito, não acredito em pódio, acredito que ele vai vencer alguma coisa, acho que tem condições, basta ele ter o comportamento que ele teve no ano passado e não no retrasado, porque no retrasado ele estava muito desesperado e o Akiayo deu uma acalmada nele. Então eu acho que esse ano pode ser que, se ele tiver uma... Vamos falar a verdade aqui, né? A vaga do Miller é dele, né? Não, não conta pra ninguém. Não. A gente não é oráculo, não tem bola de cristal, não precisa pedir os números da Euromilhões pra nós, embora...
Mas quase todas
se a gente
as equipas
acertar
ficam...
isso, a gente dá os cinco números e mais a estrelinha pra vocês.
Todas as equipas ficam quase com os lugares vazios. Quem diz o lugar do Jack Miller pode dizer o lugar do Enea Bastianini, pode dizer o lugar do Fábio Quartararo, o lugar
eu
do
acho
Alex
Espargaró. Eu acho que sim, mas eu acho que não no primeiro momento. Eu acho que a KTM tá muito resguardada com ele. Eu acho que sim, isso pode acontecer. Dele rapidamente ir para uma outra equipa ainda maior. Mas eu acho que não nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, eu acho que quem tem que ficar mais preocupado é sim o Jack Miller. Porque o Binder já tem contrato até 2026. E o Miller não tem. Então, eu acho que se ele for bem, terminando esse ano, o Miller tem que ficar de olho. Porque ele pode muito bem ir para a vaga do Miller. Aí o Miller vai aí para onde Deus achar que ele deve ir. Porque ele não é um mau piloto. Ele é um bom piloto. Mas talvez a equipa hoje não seja... E olha que eu tô a dizer isso até com dor no coração, porque eu achei que o Miller fosse assim, se comportar muito bem. Acho que o casamento ia ser muito bom dele com a KTM. Mas eu acho que ele não conseguiu... Ele deve ter deixado umas boxers aí pelo caminho da casa, e a KTM deve ter reclamado, e a escova de dente ficou também jogada na pia, e aí o casamento deu uma desandada, sabe?
Rui Belmonte, o Acosta vai pisar alguns calos este ano, ok?
Eu acho que sim. Eu acho que o Pedro Acosta é daqueles pilotos que aparece um numa geração. Temos a felicidade de estarmos a assistir desde o início àquilo que é o fenómeno Pedro Acosta. Acho que o Pedro Acosta é neste momento a última Coca-Cola do deserto. E se ao mesmo tempo que a Dorna mete algumas fichas no Marco Marques, porque se o Marco Marques vencer com a Ducati, vai ser aquela novela fantástica que a Dorna necessita para tentar recuperar algum do fulgor e da popularidade do MotoGP perdido nos últimos anos. Se o Pedro Acosta vinga, que é o mais provável, até contrariando aquilo que pode ser a aposta no Marco Marques, e por isso a Red Bull foi para onde foi, a Red Bull não está a pensar errado. Mas se o Pedro Acosta vinga, então é a loucura. E acho que neste momento o Pedro Acosta é o fenómeno do MotoGP, é o fenómeno da categoria rainha, em todos os patamares, popularidade a crescer cada vez mais, simpatia, disponibilidade e, obviamente, depois com a rapidez em pista e o à vontade com que o vimos desde as primeiras voltas com aquela gás-gás, a conseguir fazer o que quer da moto. Já vimos slow motions fantásticos do Pedro Acosta a escorregar às duas rodas, a escorregar de roda traseira com a gás-gás. Eu acho que aquele conceito que KTM gás-gás, que é a mesma coisa, aquele formato, aquela geometria de moto, funciona muito bem com o Pedro Acosta. Não nos devemos esquecer que os pilotos mais jovens hoje em dia, e isto acontece nas motos e acontece também nos carros, já não guiam por sexto sentido, entre aspas. Eles guiam porque olharam para a telemetria, e aqui passa em terceira a 140, aqui passa em quarta a 280, aqui travo, aqui acelero, e eles sabem de cabeça onde é que fazem isso, porque o computador mostra-lhes, a telemetria diz-lhes é aqui que se faz. Nos carros os miúdos novos fazem isso, nas motos os miúdos novos também vão fazer isso, e já estão a fazer. O Pedro Acosta é um desses produtos, e depois tem todo o carisma que o Pedro Acosta tem ao redor dele, e isso é naturalmente o santo graal neste momento para o MotoGP, para nós fãs das corridas e obviamente para as marcas que ele representa. Portanto, eu acho que ele tem tudo ao redor dele para conseguir ser o fenómeno dos próximos anos.
Agora, como o Rui Belmonte disse bem, e é uma expressão que eu gosto muito, o Pedro Acosta pode ser a Coca-Cola no deserto para o bem ou para o Malte. Não esquecem de quando se bebe uma Coca-Cola no deserto, por norma fica seco mais cedo.
Não, o Rui,
se for quente é que é o problema, ainda se tiver um gelinho.
Não, acho que
não, mas eu percebi.
Faltou apenas uma palavra ao Rui Belmonte para caracterizar o Pedro Acosta e que acrescento eu, que é a maturidade. Toda a gente que tem tido agora contacto com ele, quando ele chegou à equipa, toda a gente ficou bastante surpreendida pela abordagem muito madura de um piloto tão jovem como o Pedro Acosta e com. Metódico e conseguindo transmitir um bom feedback, portanto tem todas as características.
Uhum. E Vitor, isso, desculpa te cortar, isso é mérito do Akiayo. O Akiayo foi o grande benemérito do Pedro Acosta, porque nesse ano de transição onde o Pedro Acosta venceu e conquistou o título da Moto 2, foi onde o Akiayo entrou e falou: calma, vamos ter maturidade, vamos seguir com calma, vamos seguir, embora nós estejamos correndo muito, vamos seguir com calma. E eu acho que também vale muito do piloto absorver quem o ensina. Né? Nós falávamos agora do David Brivio com o Miguel Oliveira, a gente tem uma relação um pouco diferente, porque eu acho que o Miguel Oliveira vai ensinar um pouco mais, como disse o Rui Belmonte, ou o David Brivio. Embora o David Brivio tenha toda a experiência, né, e tenha voltado da Fórmula 1, mas nós vermos esse tipo de relação, como o Miguel é muito mais experiente do que o Pedro Acosta, nós vemos ainda um Pedro Acosta sendo capitaneado e sendo colocado. Então, o fato dele fazer esse tipo de trabalho e de nós da imprensa e todas as outras pessoas ao redor verem que é importante para o campeonato um piloto maduro, maduro na declaração, maduro no comportamento, maduro ao receber todos. Vamos ver como vai ser na pista. Acredito que vai ser um estrondo, uma explosão, um foguete. Não é um cometa, porque cometa desce. É um foguete. Foguete não dá marcha atrás, ele vai embora.
Muito bem.
Desculpa, Vitor. Ainda bem que disseste isso em relação ao Aki Guto, porque eu acho que nós vamos ter uma grande prova em 2024 da forma como o Aki funciona. E funciona com os pilotos. O Jack Miller passou pelo Aki, o Miguel passou pelo Aki, o Pedro Acosta também, mas vamos ter agora algo inverso. Vamos ter um Celestino Vietti que vem de Itália, da escola italiana, e vai para o Aki. Eu estou curioso para ver o que vai ser o Celestino Vietti no final de 2024.
Exato. Boa observação, Rui Belmonte. Vai ser curioso perceber o que é que vai sair dali. Entretanto, esgotámos o nosso tempo. Por hoje termina este primeiro podcast do ano. Voltaremos todas as terças-feiras antes de cada grande prémio. E o primeiro grande prémio do ano é já no próximo fim de semana, com as sessões de treinos a começarem às 11 da manhã em Losail e com transmissão em direto, como sempre, aqui na sua Sport TV. Obrigado, Rui Matias. Obrigado Rui Belmonte. Obrigado, Guto Najaim. Regressaremos então sexta-feira com a transmissão em direto dos treinos para o Grande Prémio do Qatar, que abre a temporada 2024 de MotoGP. Até lá.